you see the light in the air? Diana, Diana, someone stopped the flame.
Nós ouvimos Black Sabbath and Diane, de Geezer Butler, Ronnie James Dio, Tony Iommi e Bill Ward. Os dois únicos artistas solo que se apresentaram no Day on the Green de 1980 foram dois norte-americanos, o guitarrista Randy Hansen e o cantor Sammy Hagar, que alguns anos depois se juntou ao Van Halen. Com o primeiro, vamos ouvir Dancing With Me, com o segundo, In the Night, Entering the Danger Zone. We'll be right back.
slowly. The way we grow old, never knowing.
Ouvimos agora Randy Hansen na sua Dancing With Me e Sammy Hagar na também sua In The Night, Entering The Danger Zone. O Southern Rock de Molly Hatchet também esteve no Festival Day on the Green de 1980, tema desta edição de Memória do Rock. Naquele ano, o grupo lançou seu terceiro álbum de estúdio, incluindo a faixa The Rambler.
The miles go by so slowly.
Jimmy Farrar e David Hubeck, ouvimos The Rambler com Molly Hatchet. Outra banda listada no festival, mas que acabou faltando, foi a australiana Angels. Vamos ouvir No Secrets. E vamos fechar com Cheap Trick, dos Estados Unidos, que abriu seu disco de 1980 com a faixa Stop This Game.
Thank you.
estas foram No Secrets, de Graham Bidstrup e Bernard Patrick Neeson, com Angels, e Stop This Game, de Rick Nielsen e Robin Zander, com Cheap Trick. Fechamos assim este programa, dedicado à edição de 1980 do festival Day on the Green, realizado entre 1973 e 1992, e depois em ocasiões especiais na Califórnia. Obrigado por sua audiência, obrigado ao Marinho Magalhães pelos trabalhos técnicos. Eu sou Márcio Aquilissardi e na próxima semana trago Em Memória do Rock mais artistas, canções e histórias do rock dos anos 80. Até a próxima!
Memória do Rock recupera o melhor do rock nos anos 80, com canções, artistas e histórias da música. Pesquisa, texto e apresentação, Márcio Aquilissardi. Memória do Rock é uma produção da Rádio Câmara de Brasília, em parceria com centenas de emissoras em todo o Brasil.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Segurança digital é parte da sua rotina.
Recebeu mensagem pedindo confirmação urgente de dados? Desconfie. Golpistas usam a pressa para enganar. Não clique em links suspeitos. Não envie documentos por canais desconhecidos. Antes de responder, confirme a origem da mensagem. Cuidados simples evitam muita dor de cabeça.
Proteção de dados começa com atenção. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Você é nosso convidado especial para participar da segunda missa do Vaqueiro.
Eu vim de lá.
Momento de fé, tradição e gratidão a Deus. Será neste domingo, dia 26 de julho, às 9 horas da manhã, no Cristo.
Somos gente nova, vivendo a união, somos povos, semente de nova nação.
Ei. Venha com sua família, seu grupo de cavalgada e seus amigos para celebrarmos juntos, pedindo a proteção de Deus, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, rogando bênçãos para todos os vaqueiros e suas famílias.
Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida.
Segunda Missa do Vaqueiro, neste domingo, 26 de julho, às 9 horas da manhã, no Cristo. Esperamos por você. Traga sua fé, sua devoção e participe conosco desta grande celebração.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui.
nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, a voz da casa do povo é aqui. Pode sintonizar 90.3, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Rádio Câmara
710.
A partir de agora você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo o caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Trilha das Artes. Ao som de Gilberto Gil, a gente abre o programa de hoje, que traz para a cena uma artista que brilha nos palcos e nas telas há quase 30 anos. A carioca Débora Lan é atriz e diretora e já fez dezenas de peças, séries, filmes e novelas, como Confissões de Adolescente, Celebridade, A Grande Família, Mania de Você, Zorra e Malhação. Débora Lan, muito obrigada por estar aqui com a gente para compartilhar suas escolhas musicais e um pouco da sua carreira também, né?
Oba, obrigada pelo convite, Mônica, adorei.
Débora, apesar de você transitar em diversos meios, você já falou em diversas entrevistas que o teatro é a sua grande paixão. Para começar, então, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes como que se deu esse seu encontro com os palcos. E você chegou até a começar um curso de arquitetura, né?
Menina, comecei, você acredita? Porque, assim, desde muito cedo, as pessoas falavam assim para mim, você tem que fazer teatro, tem que fazer teatro. E eu, como uma boa aquariana, né, do contra, eu falava assim, gente, mas sou eu que quero ou as pessoas que querem, né? Então, eu acho que eu até demorei um pouco para começar, porque eu realmente fiquei nessa dúvida, assim, né? Por que as pessoas têm toda essa certeza se eu não tenho, né? Que loucura, né? Como assim? Será que eu sou tão fácil de ser lida? Nem eu tô me lendo, que coisa desconfortável, né? Enfim, e claro, fui fazer arquitetura, porque, enfim, naquele momento era uma profissão mais tradicional, que encaixava mais assim, com o ambiente que eu convivia, né? Eu estudei numa escola mais tradicional e tal, e essa coisa de fazer teatro, a princípio, não era exatamente uma hipótese, né? O teatro veio a partir do colégio também, mas não como uma hipótese de profissão, né? Mas eu sempre ouvi isso na minha vida, muito. Sempre ouvi, vai fazer teatro, vai fazer teatro, vai fazer teatro. E eu demorei para fazer porque eu achava que não era uma opinião minha, era uma opinião das outras pessoas.
Que louco, né?
É, minha filha, é uma loucura.
E seu pai, você falou que ele teve 24 horas, que ele ficou meio apreensivo, mas depois teve todo o apoio da família, né?
É, não, porque assim, gente, e cada vez mais que a gente vai ficando mais velho, mais a gente entende os nossos pais, né? É óbvio, né? Imagina o esforço que meu pai fazia para pagar aquela faculdade, gente. Aí um dia, do nada, a filha muito loque, chega e fala assim, não vou mais fazer arquitetura, vou ser atriz. Normal, né? Ele ficou assustado, naturalmente, né? Um pouco triste, não é? Porque você vai junto com o filho, enfim, vai vivendo junto, né? Ele sempre me deu opção de escolha de tudo, né? Tanto ele quanto a minha mãe, assim, nunca interferiram diretamente, assim, na minha vida, né? Muito pelo contrário, sempre me apoiaram muito. E aí foi isso, ele só conseguiu ficar brigado comigo 24 horas. No dia seguinte, já tinha uma cartinha embaixo do meu quarto, que na época eu ainda morava com eles, dizendo, onde você for, eu tô com você.
Que lindo, que lindo. Então, em homenagem a essa escolha que você fez ali, ainda muito jovem, a gente escuta agora mais um pouquinho de palco. Uma escolha musical da nossa convidada de hoje, a atriz e diretora Débora Lan.
Subo nesse palco, minha alma cheira talco, como bumbum de bebê. Minha aura clara, só quem é clarividente pode ver. Pode ver, trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda, saberá me dar valor, dá valor. Vale quanto pesa, pra quem preza o louco bumbum do tambor, do tambor. Fogo eterno pra afugentar, o inferno pra outro lugar, fogo eterno pra consumir, o inferno fora daqui. La 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 la.
Sei que muitos têm na testa o Deus só como um sinal.
Um sinal.
Eu, como devoto, trago um cesto de alegrias de quintal.
De quintal.
Há também um cântaro. Quem manda é Deus a música, pedindo pra deixar.
Pra deixar.
Derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar. Inferno pra outro lugar, fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui.
É uma das marcas do seu trabalho, né? Essa sua facilidade para comédia, ela sempre te acompanhou? Como que foi essa descoberta? As pessoas falavam para você fazer teatro por conta disso também?
Totalmente. É, a minha casa, né, a casa onde eu cresci, assim, minha família, meus avós, meus pais, minhas irmãs. Gente, se alguém ri comigo é porque não conversou com as minhas irmãs. Eu sou muito mais sem graça do que elas. Cara, elas são... Gente, enfim, duas loucas, engraçadérrimas. E assim, a minha casa sempre foi um ambiente de muita risada, muita risada. E eu acho que eu recebi isso de herança e também por convivência. Então eu sempre aguçei muito o meu olhar mais crítico, mais irônico, que o humor dá isso para você, né? Eu acho que o humor te lapida, assim, para poder lidar com a vida de um jeito muito mais inteligente. Sabe? E eu realmente tive isso desde cedo em casa e as pessoas isso também. Justamente por um jeito de... um jeito crítico, irônico de lidar com as falsas certezas e com as formalidades, né? Enfim.
E você acha que esse jeito também, ele acaba te aproximando mais do público? A televisão, que você sempre fez trabalhos muito marcantes, né, na TV, ela já tem essa, ela cria, né, essa sensação de proximidade, né, pro público. Mas você acha que o humor, ele ainda dá uma camada a mais nessa proximidade?
Acho, sem dúvida. Sem dúvida alguma. O humor, ele é muito subestimado. E o humor tem uma qualidade de... O que acontece na relação com o espectador, né? Porque o humor, ele, a princípio, ele é extremamente... despretensioso, né? Então, a conversa, ela flui... com mais naturalidade da própria conversa, sabe? Assim, o público, o espectador ou o telespectador, ele é sempre pego desprevenido. Porque, a princípio, é uma coisa ali despretensiosa que está acontecendo. Então, tem um poder de comunicação, um poder de crítica, de reflexão muito forte. E eu acho que o humor é muito subestimado, porque o humor é uma arma... política. Quando eu digo política, assim, a vida é política, né? A convivência é política, as nossas escolhas, né? Tudo é política. E o humor é muito inteligente, é muito inteligente. Pena que é subestimado.
É verdade, né? Mas ele desarma as pessoas, né? Então, a pessoa chega ali, tem um terreno fértil ali para você abrir uma conversa, exato, chegar, trazer a sua mensagem, tudo isso, né?
Exato, exato. A não ser que seja um tio do pavê, você se fecha para o humor, mas normalmente você está aberto, né? Você não se fecha. É o tipo de coisa que você não se fecha. Não se fecha para rir. Né? Você ri sempre um bônus.
É, e aí já gera uma cumplicidade que leva a relação para outro momento, né?
Exato, para escuta.
Que ótimo, abre a escuta, uma coisa tão importante hoje em dia e tão difícil, né?
Exatamente.
Mas eu peço licença na nossa conversa para chamar mais uma escolha musical da nossa convidada Débora Lan. Cor de Rosa Choque, uma parceria da inesquecível Rita Lee com Roberto de Carvalho.
A bela e a fera, o certo sorriso de quem nada quer. Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher. Por isso não provoque.
Débora, a Rita Lee, ela deixou um legado imenso, né? Eu acho que isso ficou bem evidente nas homenagens que fizeram na despedida dela, né? Queria saber de que forma a rainha do rock mais te marcou, assim, o que fica para você dessa obra imensa da Rita Lee?
Nossa, fica tanta coisa, logo no início ali, quando ela aparece com Gil no Festival da Canção, cantando Domingo no Parque, com aquele coraçãozinho desenhado na bochecha, no movimento tropicalista. E aí depois, trilha sonora, acho que de todos os momentos que eu me apaixonei na vida. A Rita sempre estava tocando.
Ela era muito apaixonada também, e aí acabava sendo uma figura muito apaixonante, né?
Sem dúvida, única.
Ô, Débora, e por falar em música, em mais de uma entrevista eu já vi que de repente você começa a cantar. Esse é um hábito que você tem? Qual que é o espaço da música na sua vida?
Ah, eu acho que a música, ela me ensinou muito, né? Enfim, eu fui uma adolescente, acho que como muitas da minha geração e de outras gerações também, que ficou muito tempo no quarto fechada, tentando se reconhecer, né, no mundo, e a música acho que ela me traduzia muitas vezes. Eu me sentia pertencente ao mundo, sei lá, quando eu ouvia alguma música do Caetano, do Gil, do Chico, da Gal, da Betânia, né? Eu falei assim, nossa, caramba, me traduzia e me ajudava a me entender nesse início de caminhada, né? Eu fui uma dessas muitas adolescentes que ficou no quarto ouvindo música.
Nossa, e aí acabou trazendo pra gente mais uma faixa lindíssima que a gente vai escutar agora, que é a faixa Falou Amizade, do Caetano Veloso. Outra escolha maravilhosa da atriz e diretora Débora Lan.
Falou amizade, e por toda a cidade ecoa, a letra dos livros voa, falando amizade, por toda a cidade boa. Falou amizade, e por toda a cidade ecoa, a letra dos livros voa, falando amizade, por toda a cidade boa. O sonho já tinha acabado quando eu vi, e cinzas de sonho desabam sobre mim. Mil sonhos já foram sonhados quando nós perguntamos ao passado, estamos sós, estamos sós. Mil sonhos serão urdidos na cidade, na escuridão, no vazio, na amizade. A velha amizade esboça um país mais real, um país mais que divino, masculino, feminino e plural. Por toda a cidade ecoa, a letra dos livros voa, falando amizade, por toda a cidade boa. Falou amizade, e por toda a cidade ecoa, a letra dos livros voa, falando amizade, por toda a cidade boa. O sonho já tinha acabado quando eu vim, e cinzas de sonho desabam sobre mim. Meus sonhos já foram sonhados quando nós perguntamos ao passado, estamos sós, estamos sós.
Que lindeza essa música, Débora. Fala dessa escolha pra gente, por favor.
Olha, é isso, né? Caetano, Gil, Rita, Gal, Tom, Betânia, Tom Zé, enfim, Chico, essas pessoas tocaram muito, como eu disse, no meu quarto quando eu era adolescente, né? E são, enfim, continuo não ouvindo, né? Não só enquanto eu era adolescente, mas escolhi essa do Caetano, Falou Amizade, por falar de amizade mesmo, que é uma coisa tão importante, né? E tão bonita, né? Uma forma de amor tão, tão bonita, tão livre, né? E é isso, por isso que escolhi, Falou Amizade.
É base para a nossa vida, né? Mas, Débora, agora eu queria migrar um pouquinho da música e voltar para o teatro, porque você está levando para os palcos a adaptação do romance A Pediatra, um livro que é um sucesso estrondoso, foi traduzido para 7 idiomas e foi considerada uma das melhores leituras de 2022. A história, ela é bem fascinante, né? A protagonista é uma pediatra que odeia crianças e suas mães, e os leitores ficam bem perturbados, meio que cúmplices dessa profissional tão manipuladora e antiética. Ética, né? Como que foi a construção da Cecília, ou Débora?
Olha, a Cecília, ela é fascinante, né? Então, como toda personagem fascinante, é uma personagem que você tem vontade de desenvolver. Então, eu tenho... A Cecília, ela me hipnotiza, eu fico hipnotizada por ela. Porque ela é um horror. no bom português, ela é uó.
Que é isso? Que mulher é essa?
Mas, ao mesmo tempo, ela tem algo de hipnotizante, de fascinante. E é esse lugar, justamente, da escrita da Andréia, né? Que faz da Cecília uma das grandes personagens literárias que a gente tem. Né? Assim que tanto eu, Inês Viana, né, que é minha companheira e diretora da peça também, Inês leu o livro, imediatamente falou, você tem que ler, eu imediatamente li o livro, e a gente pensou na Cecília como uma personagem das grandes, né? Tipo, poxa, essa personagem merecia ser vivida por uma atriz. E é isso, e depois conhecemos a Andréia, e aí culminou nessa peça, né? A Cecília é realmente uma grande personagem.
Que maravilha. E eu faço questão de trazer aqui um comentário feito pela escritora do livro, Andréia Del Fuego, que ela disse o seguinte: uma personagem como a Cecília encontrar uma atriz como Débora Lan é como um astronauta que finalmente encontra o planeta de seu destino. Achei esse elogio incrível, Débora.
Poxa, eu também. Eu também.
Como que foi essa,
né, amor?
E como que foi essa troca com ela? Assim, a sua construção da Cecília, ela teve também, foi nutrida por uma troca com a Andréia, ou ela se concentrou mais nesse trabalho de adaptação e direção da Inês Viana?
Então, a Andréia, ela já me viu no teatro, a gente já teve trocas e falamos naturalmente sobre a Cecília, sobre a peça que viria. Mas eu acho que essa personagem, ela está lá. Ela é muito completa. Ela é muito... Ela está dita, né? E aí a gente tem essa parceria de confiança. A Andréia não interferiu no trabalho, nos ensaios, né? E por conta, isso ficou mais por conta da adaptação da Inês e da, né, da regência da Inês mesmo. E é isso, né? Não há dúvida sobre a Cecília, né? A Cecília é muito escancarada.
Nossa, mas que presente, né? Interpretar uma personagem dessa, nossa.
Sem dúvida, sem dúvida. É uma grande personagem.
E agora é hora de mais música. Vamos ouvir Mamãe Coragem, uma parceria de Caetano e Torquato Neto, na cristalina voz da Gal Costa.
Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu fui embora. Mamãe, mamãe, não chore, eu nunca mais vou voltar por aí. Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu quero mesmo é estar aqui. Mamãe, mamãe, não chore, pegue uns panos pra lavar, leia um romance, veja as contas do mercado, pague as prestações. Ser mãe é desdobrar fibra por fibra os corações dos filhos. Seja feliz, seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore, eu quero, eu posso, eu quis, eu fiz. Mamãe, seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore, não chore nunca mais, não adianta. Eu tenho um beijo preso na garganta, eu tenho um jeito de quem não se espanta. Morta virgem, o grande industrial.
Essa é outra das nossas grandes vozes, né? A gente tem um privilégio grande nesse país de ter grandes nomes da nossa música, né?
Nossa, Gal é minha crush da vida inteira. Nossa! Minha crush eterna. Eu sou apaixonada.
Muito maravilhosa, né? E tem algumas músicas que parecem que são perfeitas para a voz dela, né? Como essa que a gente acabou de escutar.
Exato. Essa e tantas outras.
Ô, Débora, infelizmente o programa está chegando ao fim, então eu queria saber mais sobre os seus projetos. Além da montagem de A Pediatra, o que a gente pode esperar aí para os próximos meses? Porque projetos não tem faltado, né?
Menina, olha, vamos lá, que eu tô trabalhando porque, entendeu? Vamos embora, arregaçar as mangas e vamos nessa. Seguinte, A Pediatra, no Sesc Pinheiros, de quinta a sábado, até dia 18 de abril. Né? Aí, Juntas e Separadas, uma série do Globoplay em parceria com a Conspiração Filmes. Juntas e Separadas, uma série sensacional. E Claudinha é uma outra personagem que eu tive muito prazer em fazer. Estou dividindo a cena com a Sharon Menezes, Natália Lage e Luciana Paz, a direção é da Mini Kert. E assim, primeiro texto da Thalita Rebouças, né? Ah. Destinado a um público sem ser dessa faixa da adolescência, né?
Uhum.
Gente, e eu acho que foi um dos trabalhos mais legais, assim, sabe? Um dos sets mais legais. Harmonia. E tá tudo lá, tá tudo na tela. É uma série que eu me orgulho muito. Tá no Globoplay. Vou deixar aqui, eu vou falar todos os meus trabalhos.
Mas a gente quer saber.
Benedita Cazé, a estreia da Benedita Cazé no teatro. Benedita Cazé Verbini vai estrear no teatro com a peça Surda, da Júlia Spadatini, que eu vou ter a honra de dirigir. E é 30 de abril, a gente estreia no Teatro Poeirinha. Vão anotando aí na agenda, qualquer coisa me liga mais, que tem mais coisas. Senão, vou ficar aqui até amanhã. Projeto aqui não falta, porque eu invento.
Que maravilha, que maravilha. Então, para as cidades onde as peças, infelizmente, não conseguirem chegar, a gente tem a série Juntas e Separadas, onde vocês podem...